Bom dia a quem assiste para além destes dois grupos. Vamos iniciar a nossa reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. E vamos começar pelo primeiro ponto. Antes de começarmos, relembro que no final temos a nossa foto de família. O ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião de 2 de junho de 2021. Alguém tem algo a opor? Não? Então está aprovada por unanimidade? Sim, senhor. 2, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019. Senhor Deputado Relator, Paulo Rios Oliveira, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e as senhoras e senhores deputados. Serei necessariamente breve, desde logo porque o documento está na posse de todos os deputados da Comissão, bem como olhar para isto quase nos remete para o século anterior, quando o mundo era diferente daquele que infelizmente vivemos hoje. Em 2019, e é em 2019 que nós falamos, temos coisas que em 2020 se tornaram completamente impossíveis, o PIB a crescer em termos reais 2,2%, a taxa de desemprego na altura em 6,5%, ou seja, ligeiramente acima do que estava previsto no Orçamento de Estado. Em relação ao que nos interessa, que é a cultura, tínhamos três grandes objetivos. Um, salvaguardar, conservar, preservar e requalificar património. Deixa a apreciação dos seus deputados se foi atingido ou não. Promover a fruição e divulgar o património e as artes e apoiar a criação, produção e promoção artística. A verdade é que com um orçamento de cerca de 483 milhões, a taxa de execução orçamental é de 91%, o que se registra, sendo que o peso das despesas com pessoal representa cerca de menos de 40%, 37,4%. Uma referência só pela sua originalidade é a questão da despesa relativa em 2018-2019 relativa à RTP, que tem a ver com os pagamentos feitos de compromissos à UEFA e à FIFA quanto ao Mundial 2018, ao Mundial 2022 e ao Euro 2020 e à Eurovisão, que nos é tão querida, vá-se lá saber porquê. O relator não vai dar a sua opinião sobre o relatório, mas entendo que ele está em condições de ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Agradeço a sua exposição tão sucinta e também o facto de ter elaborado este relatório, que é sempre dos mais pesados.
Deve algum trabalho.
Pois. É sempre dos mais pesados no âmbito das comissões. Bom, não registro nenhum pedido de palavra e, portanto, interpreto como uma delegação na minha pessoa. Ah, a senhora deputada quer intervir. Faz favor, senhora deputada.
Bem, nessas circunstâncias, Sra. Presidente.
Sra. Deputada, mas eu ia agradecer em nome de todos.
Exatamente, por isso é que eu não falei.
Pronto. Bom. Muito bem. Interpretando esta delegação, agradeço ao Sr. Deputado o trabalho que foi efetuado, o parecer. Estava um som do além, mas não. E, portanto, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, parecer, e, portanto, seguirá os seus trâmites normais. Agora passamos para o ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução número 1004/14, que recomenda ao Governo que proceda à convocação do Conselho Nacional da Cultura no contexto da pandemia provocada pelo Covid-19. Alguém tem algo a opor a esta redação final? Portanto, considera-se então que está aprovado por unanimidade e também seguirá os seus trâmites normais. Temos aqui um ponto que entrou há muito pouco tempo, mas que eu entendi pôr na ordem de trabalho, porque Enfim, é só a fixação de uma redação final do projeto de resolução número 1215/14, segunda, que recomenda ao Governo o alargamento da concessão do apoio social aos trabalhadores da cultura. E agradeço também que alguém que nos está a assistir por videoconferência, que, ou por Skype, que desligue o microfone. Faz favor, faz favor.
Agora já está, já está. Obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa, aqui foi este contratempo técnico. Queria só agradecer porque, de facto, eu na semana passada já tinha sinalizado que havia alguns retoques à proposta da DAPLEN e o que fizemos foi basicamente acolher algumas das sugestões da DAPLEN e manter a redação inicial que tínhamos para os casos em que nós achávamos que havia uma alteração de substância e, portanto, não foi mais do que isso e era só dar essa indicação e agradecer a compreensão porque isto chegou um pouco em cima da hora, mas era nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se posso passar à votação. Alguém se opõe que passemos à votação?
Eu posso?
Faz favor.
Obrigada. Eu peço imensa desculpa, Ana. Eu não me apercebi que tinha chegado a segunda proposta. A vossa segunda proposta. Pronto, que foi, provavelmente foi há bocadinho. Eu estive na Comissão de Assuntos Europeus e não me apercebi. Por isso, eu, em princípio, tenho aqui a antiga, não tenho nada a dizer, não é? Mas sentia-me, se calhar, mais confortável em abster-me, desde que você... Ah, está aí? Então eu vejo-me. Era, se pudesse ser...
Pois, então, diante para o final da reunião, sendo certo que, de facto, se confirma aqui pelos serviços, que é o que a senhora deputada Ana Mesquita disse, são pequenas... são acolhimento de algumas sugestões da DAPLEN e outra é retomar a redação inicial. Bom, mas de qualquer forma, adiamos para o final, imediatamente antes da fotografia, nós faremos a votação. Ok? Portanto, passamos então para o ponto 5, fixação da redação final do projeto de resolução número 1284/14, segunda, que recomenda a salvaguarda do barco Rebelo e do património naval do Rio Douro. Alguém se opõe a esta redação final? Portanto, quem vota a favor? É aprovado por unanimidade. Muito bem, aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição, em conjunto com a Comissão de Agricultura e Mar, dos produtores cujas explorações agrícolas foram visadas numa recente reportagem da RTP, assim como nome dos responsáveis editoriais pelo respectivo programa. Alguém quer fazer uma intervenção?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados e Srs. Deputadas aqui presentes, que não fiz há pouco, para dizer que esta audição é uma audição que implica a presença de muitas entidades e que vai colocar algumas dificuldades, chamemos-lhe de agenda, para poder ouvir todas estas pessoas que estão aqui convocadas. Neste momento, a deputada Beatriz Gomes Dias não pode estar presente, de maneira que, se as pessoas presentes, os Srs. Deputados e Srs. Deputadas concordarem, eu ia pedir também para passar este ponto para o final. Ia pedir para passar este ponto para o final, na altura em que estiver cá a deputada Beatriz Gomes Dias. Muito obrigada.
Voltamos então ao ponto 4, porque o PS já está em condições de fazer a votação. Posso passar à votação? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, portanto, seguirá os seus trâmites normais. E, portanto, muito bem. O 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a realização de uma conferência parlamentar subordinada ao tema RTP Serviço Público Contrato de Concessão. Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Embora comecemos pelo óbvio, o próprio texto do requerimento é bastante claro, mas vale a pena dizer um pouco mais pelo seguinte. A RTP não é uma empresa qualquer e mesmo dentro das empresas públicas não é uma empresa qualquer. E existem, de facto, temas substanciais que devem ser debatidos e discutidos e fixados no que diz respeito à abordagem que o Parlamento, que cada grupo parlamentar, que o Governo tem em relação àquilo que entende por serviço público, àquilo que entende por serviço público de rádio e televisão. E neste momento, este momento é um momento especialmente crítico para a RTP, porque nós estamos atrasadamente, mas estamos a rever o contrato de concessão. E ele tem sido, a proposta que está em cima da mesa, tem sido objeto de larguíssimo debate e tem sido objeto de larguíssima oposição ou contestação. Mas muito mais importante, e daí o PSD ter feito esta opção, muito mais importante do que o PSD fazer consignar nesta Comissão ou no Parlamento a nossa posição, ou se quiserem, a nossa oposição ou a nossa alternativa, nós tentamos ser um bocadinho mais ambiciosos e aproveitar o facto de nós estarmos num órgão de soberania como é o Parlamento e propor à Comissão que se juntasse a nós nessa reflexão, não tanto ou não somente a nossa reflexão, mas a reflexão que outros venham fazer connosco, que isso é interessante. Tenho que confessar-vos que tenho andado a pensar e pensar e pensar no modelo que podíamos ter para isto, porque eu queria muito que desta conferência saísse e enobrecido o órgão de soberania, muito mais importante ser enobrecido o Partido A ou o Partido B. Nós temos muito orgulho em propor isto, o PCP tem uma proposta diferente da nossa, mas também revela preocupações, e, portanto, o desafio que eu deixo, é um desafio ambicioso, é de nós fazermos, de facto, uma conferência, não é uma conferência partidária, nem politiqueira, uma conferência em que nós trouxéssemos cá, aqueles que são os mais óbvios players, os stakeholders que têm que estar, que seja o Conselho de Administração, o Conselho de Opinião, o Geral Independente, a Comissão de Trabalhadores, mas depois também tentarmos trazer aqui algo de fresco que, confesso, temos vindo a pensar, podemos ir mais longe do que isto, eu não sei se podemos ou devemos ter cá a ERC, ok, mas eu gostaria, por exemplo, confesso, tinha um bocadinho essa ambição, porque é que nós não podemos ou tentar ter aqui alguém que, por exemplo, tenha estado a dirigir os destinos da televisão espanhola, francesa, inglesa, alguém que nos traga algum benchmark, alguém que nos traga alguma experiência lá de fora e diga o nosso modelo não é o vosso, o nosso modelo é este, as virtudes são estas, para isto ser realmente uma reflexão e não ser um despejar de governo e um despejar de oposição. Quem nos ouve não ganha muito com isso, vamos para casa satisfeitos, deixamos consignada a nossa posição, mas não levamos muita coisa. E eu acho que este momento para a RTP é um momento importante e, portanto, podiam fazer aqui uma espécie de um stop and go. Vamos parar, vamos olhar para isto. Claro que ao fazer isto, eu não sou exatamente a pessoa mais ingénua do mundo, nem mais inocente do mundo, não sou garantidamente, mas qual é a minha inspiração? A minha inspiração é que esta conferência, pela sua relevância, chegue aos ouvidos de quem tem que negociar e alterar o contrato de concessão. A minha esperança é que saiam dali coisas suficientemente válidas para o Governo dizer, para lá, o que é que foi dito ali? Nós temos de rever isto ou não? Espero que haja essa humildade. Se for só, nós já apresentamos o documento. Dia 17 acaba o prazo, façam o que quiserem, a nossa posição está tomada, ok, a conferência não servirá de muito, mas eu tenho que limpar o meu metro quadrado, eu tenho que fazer a minha parte, e a parte do Parlamento para mim é esta, se o Governo faz ou não faz, cá estaremos para apreciar. Eu acho que podemos fazer umas jornadas ou uma conferência, que a nossa proposta é ambiciosa, é ser um dia, com 3 painéis ou com 2 painéis, sem 6 pessoas e 7 pessoas, a certa altura acumula-se tudo, ninguém consegue dizer nada, em que tínhamos 3 painéis com 3 pessoas ou 4 painéis com 3 pessoas, que até podia ser moderado, eventualmente, se entenderem por bem, um é moderado para ser presidente, um é moderado por um partido, outro é moderado por outro, depois no fim tem que haver, garantidamente, senão, uma ronda em que, de facto, cada partido teria 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para dizer o que se lhe oferece, uma espécie de fecho da própria conferência, mas fizemos aqui algo de sério que pudesse servir para a nossa reflexão e que trouxesse tentar trazer um bocadinho, não mais do mesmo, alguma coisa diferente. Todos nós temos essa vontade, o PSD tem muito essa vontade, e é um bocadinho este o desafio. Fazer uma conferência, liderada a sessão, na Assembleia, o modelo poderá ter que ser misto, porque nós pensamos que isto só faz sentido nesta sessão legislativa. Vamos admitir que fazemos na primeira quinzena de julho, vamos admitir. Não sei que a situação da pandemia permitirá fazer isto muito presencial, pouco presencial, misto. Seja o modelo que for, o mais participado possível, trazendo aqui, entre aspas, aqueles que têm que estar quando se pensa numa reflexão destas, era o que faltava, mas também tentando aqui refrescar um bocadinho. Outro dia falaram, eu não conheço o senhor, juro, um professor de Coimbra que produziu um estudo muito interessante sobre isto. Ele que acaba de partilhar connosco. Pode vir alguém, não é o estrangeiro por ser o estrangeiro ou o estrangeiro por ser mais inteligente que nós, é por trazer outra experiência. Nós fizemos esse modelo resultou. Nós fizemos outro modelo, o nosso não é esse. Então fala lá desse. Acho que isto nos pode ajudar muito, até porque, vamos lá ver, nós não temos que inventar a roda. Temos que aperfeiçoar modelos. A roda está inventada. E, portanto, com esta ambição, eu punha à discussão da Comissão e à vossa deliberação, poder fazer isto desta forma. Acho que, mais uma vez, o objetivo último, que é também enobrecer aqui um bocadinho o papel da Comissão de Cultura, que tem estado especialmente bem, salvo a pouca modéstia que podemos ter todos, nesta legislatura, e que acho que podia continuar a estar e continuar a marcar o bom ritmo daquilo que são as nossas matérias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra às senhoras deputadas, gostaria também de dizer aqui uma coisa. Eu acho esta proposta muito interessante, independentemente do modelo em que se concretizar, mas acho, de facto, sou sempre apologista de se abrir um pouco à sociedade quando se trata de discutir matérias que nos deixam alguns incómodos, sejam muito grandes, seja pouco, seja de uma maneira ou noutra perspectiva, é muito bom abrirmos à sociedade. Eu tenho alguma dúvida entre juntar tanta gente tão diferente, porque depois acaba por poder não ser muito útil. Pode ser por partes, exatamente. Estarmos a convidar um estrangeiro, um ou dois, que vem explicar os seus modelos, misturar com algumas queixas mais particulares. Enfim, talvez se pudesse pensar numa coisa a realizar no mesmo espaço temporal, nas mesmas semanas, nos mesmos 15 dias, mas, de certa forma, organizando, como nós já fizemos algumas vezes, e mesmo assim foi uma confusão, mas que fazia esta sugestão, porque acho, de facto, muito interessante, e por isso devemos todos refletir no sentido de melhorar a eficiência, e porque os objetivos é ficar com o conhecimento enriquecido relativamente a várias experiências e se calhar se for tudo assim, desculpem a expressão, à molhada, se calhar não resulta bem. Mas esta é só a minha opinião, enfim, vale como tal. Senhora Deputada Rosário Gamboa, que foi a primeira a pedir a palavra. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. É a primeira vez que me dirijo aos colegas, por isso bom dia às senhoras e aos senhores deputados que nos acompanham online e presencialmente. Queria começar por dizer que nos parece que esta proposta apresentada por o PSD é muito pertinente. E os argumentos de fundo que o senhor deputado Paulo Rias de Oliveira anunciou acerca da importância da RTP no panorama português e o serviço público que presta, e o facto de estar em discussão um contrato de concessão que lança desafios e traz também outros contextos, nós parece-nos extraordinariamente importante que haja uma iniciativa da parte da Comissão que analise e discuta este assunto. Entendemos, contudo, e era essa a proposta que eu iria acrescentar, mas face à janela que se abriu agora neste momento, que é todos nós podermos repensar e acrescentarmos, e até com a sugestão que a Sra. Presidente acabou de lançar, que é outro ponto de vista. Sermos capazes de ter aqui uma janela de oportunidade para fazermos isto, completamente de acordo, e pensarmos todos em conjunto qual o melhor modelo e quais os melhores intervenientes, eu da parte do Partido Socialista estamos completamente disponíveis. O que o Partido Socialista entende, e era isso que eu ia dizer, e vou dizê-lo, ainda que, torno a repetir, estamos completamente disponíveis para pensar com todos os grupos parlamentares qual o melhor modelo. Entendemos é que os órgãos responsáveis pela RTP
quando se discute o serviço público de televisão e que vão ter que estar na execução hipotética de um contrato de concessão e de acordo com o seu plano estratégico, no caso do Conselho Geral, também devem fazer parte desta reflexão. Não podemos ter... Quem é a RTP? A RTP é de nós todos e tem representantes. Tem os seus órgãos que a dirigem, o CGI, o Conselho de Opinião, o Conselho de Administração, os trabalhadores, que é uma parte crucial na sua diferente dimensão. Eu própria, no outro dia, anunciei aqui no Parlamento, pode ter passado despercebido, mas disse-o intencionalmente, que nos preocupa, já o disse aqui em audição, no outro dia disse em plenário, preocupa-nos sobremaneira a questão do financiamento da RTP, a questão do financiamento não só para a realização de alguns compromissos que a própria modernidade trouxe, como inclusivamente para assegurar um bom clima de bem-estar social dentro da empresa, onde, com certeza, os trabalhadores são parte crucial e que tem que ser devidamente pensada e devidamente refletida nas decisões. Por isso, independentemente da posição do PS face à apresentação do requerimento do PSD, que era aquela que eu já transmiti, eu considero que a janela de oportunidade que se abriu, de todos nós pensarmos qual o melhor figurino e dentro desse figurino quais os melhores intervenientes, nós estamos completamente disponíveis. Também achamos, como é o que a senhora Presidente disse, assim numa primeira reflexão, e todas as primeiras reflexões, quando bem meditadas, são suscetíveis de ser alteradas, numa segunda reflexão, mas pensando numa primeira reflexão, nós entendemos que o modelo muitas vezes que existe noutros países, ainda que possa trazer sempre pistas, qualquer benchmark o faz, nem todos eles são adequados à nossa realidade, não é? E acho que a primeira coisa que temos que ver é quais os desafios que se põem hoje um serviço público de rádio e de televisão, quer aqui, quer a nível mundial ou europeu em particular, ver como é que esses desafios estão refletidos no contrato de concessão que está, ver quais são as possibilidades que se colocam e os constrangimentos à concretização desse contrato de concessão no horizonte temporal que está definido e discuti-lo com as pessoas que melhor podem discutir connosco. Primeiro, os diretamente interessados, e não temos nenhuma questão, em princípio, que a reflexão se alargue. Não só especialistas que tenham refletido sobre a matéria, há vários laboratórios de mídia em Portugal que têm feito reflexão sobre o assunto, não só em Coimbra, como no UBI, como no Minho, como em Lisboa. Há vários laboratórios universitários, por menos, que o têm feito, e há outros especialistas. E por isso saudamos o requerimento do PSD e estamos disponíveis para trabalhar em conjunto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alexandra Vieira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda irá acompanhar esta solicitação por parte do PSD, na medida em que considera que é essencial fazer este estado da arte e perceber quais são os desenvolvimentos futuros para a rádio e televisão públicas em Portugal, que para o Bloco de Esquerda são considerados serviços essenciais. O que até o momento se sabe sobre este novo contrato de concessão deixa o Bloco de Esquerda um pouco preocupado relativamente àquilo que podem ser os desenvolvimentos futuros. Portanto, achamos que é relevante que, no seio da Assembleia da República, no âmbito da Comissão da Cultura, se possa fazer então uma audição em formato de conferência alargada, ouvindo então várias propostas e vários relatos sobre o tal estado da arte em que se encontra o serviço de televisão e de rádio públicas em Portugal. Parece-nos que o formato de um dia inteiro pode ser um bocadinho exigente, não é? Em termos de articulação com aquilo que são os trabalhos no plenário, não é? Iríamos sugerir que fosse em duas manhãs, por exemplo, de maneira a não subcarregar com o trabalho que temos de fazer também no plenário, e de resto iremos acompanhar este requerimento do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, em primeiro lugar, dizer que o PCP acompanha este requerimento que o PSD aqui apresentou e que nos parece de utilidade para os trabalhos da Comissão e para os trabalhos dos vários grupos parlamentares no acompanhamento da situação respeitante à RTP, e dizer que, de nossa parte, parece-nos, nós apresentámos um requerimento também, que eu chamaria aqui à discussão, que não é para ir num sentido divergente daquilo que o PSD colocou, pelo contrário, a nossa perspectiva era associar e complementar uma perspectiva que nos parecia importante também trazer para aqui, para a discussão, que não, para lá da questão estrita do contrato de concessão, a termos uma perspectiva também de futuro sobre a viabilidade, planeamento e implementação dos vários canais da RTP, e portanto uma coisa para nós não atrapalharia a outra, e teríamos toda a abertura para que fazer este enquadramento geral, para não estarmos a multiplicar iniciativas na comissão, porque isto depois seria impensável tendo em conta o curto calendário. O que nós gostaríamos de sugerir é que isto de facto convoque alguma reflexão, quer em termos do modelo concreto, mas quer também ao nível das entidades e convidados. Se nós poderíamos definir um prazo para os vários grupos parlamentares fazerem as suas sugestões, para podermos ter aqui, porque nenhum dos requerimentos fecha exatamente qual é o painel de convidados, e se calhar assim, pronto, teríamos alguma possibilidade de fazendo circular essa proposta, depois de definirmos o modelo exato numa próxima reunião de comissão, se estiverem de acordo naturalmente com essa questão. Eu sei que o PSD já aqui no seu identifica, na verdade, até um conjunto de estruturas sindicais e da Comissão de Trabalhadores, não sei se seria o objetivo, creio que sim, também ao escutá-las, mas de facto, tendo em conta a matéria, a variedade dos temas, a amplitude daquilo que se pretende, que nos parece que era importante ser uma boa reflexão, e concordamos com aquilo que foi aqui colocado, seria útil se calhar termos então essa definição para fazermos os contributos das entidades ao escutar, e estaríamos disponíveis para, eu creio que o formato de painéis diferenciados podia ser útil. Acho que ajudaria a focar a situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira, eu ponho aqui uma proposta, que é a seguinte. Se dê uma aprovação de princípio, face às posições de todos, uma aprovação de princípio ao requerimento do ponto 7 e também ao requerimento do ponto 9, e que dessemos o prazo até à próxima semana para que todos os grupos se pronunciassem sobre a metodologia, sobre se é com painéis, sem painéis, se é uma conferência, duas conferências, enfim, sobre a metodologia e sobre as entidades que devem ser convidadas para cada uma delas. Posso pôr assim à votação? Faz favor, Sr. Deputado.
Só para agradecer as intervenções de todos e fazer aqui um comentário e um alerta, que é o seguinte. Relativamente ao timing. O timing é agora. Não vamos constituir um grupo de trabalho que tem 90 dias para apresentar resultados. O timing é agora. Ou se faz agora, na primeira quinzena de julho, ou então será uma coisa datada. Segundo, pode ser impressão minha, mas eu acho que se nós queremos colocar em foco neste tema, a melhor maneira de fazer é dizer ao mundo que neste dia a Comissão de Cultura do Parlamento está dedicada a este tema. Neste dia, tem que ser outra. Neste dia, a Comissão de Cultura está dedicada a este tema. Nós podemos fazer três semanas, três painéis. Isto perde, eu acho, na minha opinião, perde completamente o impacto da coisa. Não é uma conferência dedicada. Só umas audições vamos fazer. Eu acho que o modelo de um dia é um modelo relativamente comum aqui no Parlamento. Aliás, até acontece uma coisa engraçada, já presenciei algumas, que é, até depois normalmente há um almoço, nesse almoço costumam estar presentes até os grupos parlamentares e alguns convidados, algumas pessoas, uma coisa interessante. Agora os almoços serão mais complicados, mas esse modelo de o painel de manhã, ou dois de manhã e um à tarde, ou um de manhã e dois à tarde, é um modelo comum. Eu acho que tínhamos a ganhar, daria muito mais força, notoriedade e visibilidade à iniciativa se ela fosse, é uma conferência. Neste dia, esta comissão fala disto, e só fala disto, e esgota, entre aspas, o tema. Claro que tem que ser três painéis, eu não posso pôr ao mesmo tempo o sindicato a falar com um professor universitário que vai falar do serviço público em geral. Ele diz, oh, deixa lá isso, e este canal? Eu não estou aqui para isso. Por isso é que eu pensei, serão três painéis. Eu não gosto muito, confesso, que a experiência diz-me que isso não resulta muito, é aqueles painéis de cinco, cada um fala 10 minutos, depois quer explicar ao que veio, vai embora frustrado porque não explicou nada. Aquilo estava a ser tão interessante e cortaram-lhe a palavra. Mais vale ser
três painéis, com quatro pessoas cada um no máximo, cada uma até pode falar 10 minutos e depois mais 5 para responder, e os grupos parlamentares falarem menos, me dão licença, menos, mais para fazer perguntas e deixá-los falar a eles e fazermos só uma ronda final para fechar, acho que era mais interessante. A minha preocupação é esta, que seja feito em tempo útil, e o tempo útil é na primeira quinzena de julho, caso o governo não queira antecipar-se e aparecer com tudo feito no fim de junho, ok, é uma opção que temos que respeitar, mas de todo modo isto fica dito que vai ser feito e nós queremos fazer, e por outro lado, devia ser feito, na minha opinião, em jornada contínua, como diz o outro, em jornada contínua. Acho também que, para não criarmos, na próxima semana trazemos os nomes, cada um apresenta aos senhores, depois na semana seguinte discutimos o modelo, nós não saímos mais daqui. Ficar fechado, nem que haja uma reunião de mesa e coordenadores, a seguir à reunião ordinária, só com a mesa e coordenadores, que é um bocadinho o que está aqui a acontecer já, não é? Para dizer, então, vamos lá, fecha, este sim, este não, vamos fazer assim. Eu não tenho, o PSD não tem, mas não tem mesmo nenhum preconceito. Há um conjunto de entidades que lhe parecem óbvias, e seria muito estranho fazer uma discussão destas sem a presença delas, mas convinha também não fazer isto em circuito fechado, senão são sempre os mesmos a falar para os mesmos, com posições que, confesso, são quase todas elas pré-concebidas, ou pré-sabidas, diria melhor. E, portanto, o PSD fará esse esforço, queremos muito fazer isto, queremos muito que corra bem, gostávamos de fazer um dia só, porque acho que foca muito mais, dá muito mais visibilidade, aquele dia é para aquilo. Claro que são painéis diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar então à votação do 7. Posso votar em conjunto 7 e 9? Sim, posso? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, são aprovados por unanimidade com estas ressalvas. Evidentemente, quanto mais cedo enviarem as propostas, melhor, porque inclusive até se pode fechar mais cedo entre nós, e nós podemos até reunir por mesa e coordenadores, podemos reunir por Skype, portanto não estamos vinculados à presença física, não é? E portanto ficamos assim. Agora, chama a atenção que na próxima semana nós temos jornadas parlamentares na terça-feira do PSD, desculpa, julgo que se confirma, não confirma? Muito bem. Portanto, jornadas parlamentares, o que quer dizer que na quarta-feira teremos que a nossa reunião terá de ser quarta-feira, até por isso seria conveniente que nós conseguíssemos acertar esta organização da conferência antes, porque a doutora Maria Mosquitella estava-me a chamar a atenção, e com toda a razão, que atenção, nesta altura toda a gente está a marcar coisas e que depois tem que se ver salas, exatamente, tem que se ver salas, disponibilidade. Se houver estrangeiros, temos de ter tradução simultânea. E também os convites também. Uma coisa é dizer, estarmos a acertar aqui convites para pessoas, para portugueses e para as entidades do costume, sem qualquer desprimor. Este do costume é porque já estamos todos habituados, já estão aliados os contactos, tudo isso. Outra coisa é convidar estrangeiros. Ou até mesmo professores de universidades fora de Lisboa, enfim, ainda que se possa ser, porque talvez fosse mais interessante fazer presencial do que ter arranjar um espaço onde se pudesse fazer uma conferência presencial em vez de ser por teleconferência, enfim, ou videoconferência. Enfim, dirão. Os grupos dirão tudo isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que não é nesta altura, com esta grelha parlamentar que nós vivemos aqui na súmula, e com, acrescentando também aquilo que o Sr. Deputado Ana Mesquita disse, porque há outros grupos que não estão aqui. O PS tem dia 16 de julho. Sim, é. Isso. Pois, exatamente. Pronto. Perdidas não. Pronto. Desculpa, não queria interromper. Bom, mas de qualquer forma, então, estando a apresentar, os senhores, as senhoras deputadas e o senhor deputado irão apresentar as propostas dos respectivos grupos parlamentares e tentaremos fechar, tendo em conta a súmula. Eu peço que, quando propuserem as datas e a organização, olhem para a súmula e acrescentem a informação que, entretanto, se obtenha da parte dos outros grupos parlamentares. Muito bem. Então, agora, vamos para o ponto que estava... o ponto 6. Estávamos à espera que a senhora deputada Beatriz Gomes Dias que chegasse. Obrigada. E, portanto, tem a palavra, senhora deputada Beatriz.
Muito obrigada, senhora presidente. Nós apresentámos este requerimento para que seja realizada a audição da... peço imensa desculpa. Da audição da RTP, portanto, o parlamentar do PSD apresentou um requerimento na Comissão da Agricultura e Mar, que foi aprovada a 25 de maio, para ouvir os produtores cujas explorações agrícolas foram visadas numa recente reportagem da RTP, e assim como os responsáveis editoriais pelo respectivo programa. E também no requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicita-se a requisição à RTP das referidas identificação das imagens transmitidas. Portanto, esta iniciativa resulta do desacordo com a linha editorial do programa televisivo e também os deputados do PSD argumentam que a reportagem transmitiu uma imagem depreciativa da produção agrícola nacional. E esta, nós opusemos, o Bloco de Esquerda oposto à realização desta audição, que foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PCP, com a abstenção do PS. E nós consideramos que as linhas editoriais dos programas televisivos não são matéria de iniciativa parlamentar e que esta prática configura uma afronta à liberdade de imprensa. E por isso nós requeremos que esta audição seja feita em conjunto com a Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação, ou seja, esta audição que foi aprovada na Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra.
Eu digo, quero informar que, por antecipação, falei com o Presidente da Comissão de Agricultura e Mar e que, naturalmente, está disponível para que tu seja marcada uma reunião conjunta. Devo também dizer, mas isso só me vincula a mim, que também acho um pouco perigoso e se calhar extravasar as nossas competências, decidir sobre linhas editoriais da RTP não parece a coisa mais ajustada, mas esta é a minha opinião e apenas me vincula a mim. Senhora deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós iremos votar favoravelmente que isto aconteça. No entanto, a preocupação manifesta pela Senhora Presidente, que teve a amabilidade de dizer que a vincular a ela, é a posição do PS também. Não é? É a posição do PS também, na medida em que estamos num momento extraordinariamente difícil, onde as questões editoriais, infelizmente, têm vindo ao de cima na nossa comunicação social. E se isto já é uma questão devidamente consagrada na lei da comunicação social portuguesa e na qual nós temos que ter todos os cuidados e mais alguns, ainda por cima, dentro desta comissão, que é a Comissão de Cultura e Comunicação, mais os teremos que ter no atual contexto onde há, e eu tenho a certeza que a Beatriz me acompanha nisso, muitas beliscaduras nesta questão. Por isso temos que ter toda a precaução nesta matéria, mas não nos iremos opor. Assim como também temos que ter precaução na forma como questionamos a agricultura e a forma como esse questionamento é feito, não é? Como nós já tivemos aqui nesta comissão várias vezes discutido algumas atitudes absolutamente agressivas da parte da cultura intensiva e que já o manifestamos, a propósito até dos vestígios arqueológicos, e foi unânime essa posição aqui dentro da comissão. No entanto, há sempre um conjunto de cautelas que é preciso ter, mas julgo que serão comuns a todos os grupos parlamentares, Acho que a advertência que a Sra. Presidente fez é extraordinariamente pertinente e já era algo que nós também gostaríamos de advertir. Está feita e iremos acompanhar o requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quem me dera poder dizer, esta é a minha opinião e só me vincula a mim. Mas como a minha opinião não me vincula a mim, vincula o meu partido, eu estou aqui à procura das palavras mais corretas. E então é assim, como gostam de dizer em Lisboa. Então é assim. É verdade que eu manifestei, num momento próprio, a preferência por este tipo de iniciativas correrem na comissão que lhe é própria. E a comissão que é própria para este tema, na minha humildíssima opinião, é esta. Pronto. A minha tese não terá acolhido aceitação por parte das pessoas, e esse assentimento era essencial, e como diz o outro, manda quem pode. E assim sendo, correu na Comissão de Agricultura. Assim sendo, e face ao requerimento que aqui está e àquilo que eu disse, é óbvio que o PSD acompanha e aceita, para não dizer que agradece, que seja uma audição conjunta. O tema, mais do que tudo, é um tema ligado à comunicação social, mais do que o tema da própria agricultura. Em relação ao tema em si mesmo, Eu partilho das preocupações manifestadas pelo Partido Socialista. Quando nós entramos, uma coisa é discutir as grandes opções do contrato de concessão da RTP, outra coisa é discutir o programa A, opinião B ou ouvido C. Como diria o outro, são campeonatos diferentes. Verdade seja dita que o próprio PSD já fez, e na minha convicção bem, colocou em causa um programa, a forma como foi conduzido, ou a forma como foi impedido ou condicionado, no caso da RTP, e todos recordarão do caso, o caso 6-9 e da Sandra Felgueiras. Esse caso pareceu-nos um caso que extravasou claramente aquilo que é o limite e a liberdade de redação, ou a liberdade que é cometida às pessoas que na RTP conduziam o programa e tinham sobre as responsabilidades, e, portanto, eu diria que cada caso é um caso, mas que a regra é, na dúvida, não interfiras, a regra é, na dúvida, não interfiras. Dito isto, o PSD vai apoiar este requerimento.
Cada um tem que... Faz favor, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP vai acompanhar este requerimento e queríamos apenas clarificar alguns dos termos em que ele está formulado e que nós temos de precisar. Porque aquilo que sucedeu na Comissão de Agricultura e Mar não foi um requerimento para ouvir especificamente e só esta equipa. Foi num âmbito mais lato sobre as questões que todos nós temos vindo a acompanhar, que têm sido conhecidas e muito debatidas, e o voto favorável do PCP foi ao conjunto, claro, das iniciativas para a clarificação de tudo aquilo que está em causa nas questões, nomeadamente em termos das explorações agrícolas e da agricultura intensiva na Costa Alentejana. O que não significa que acompanhemos qualquer perspectiva de se chamar responsáveis por reportagens e questionar a linha editorial que seguem. Isso é uma questão distinta. Aliás, a intervenção do Parlamento tem sido, por regra, exatamente é o contrário, que é nos casos em que há interferência com a liberdade de imprensa, aí sim o Parlamento intervém no sentido de assegurar e de fiscalizar e de promover o respeito pela liberdade de imprensa. E, portanto, é nessa perspectiva sempre que o PCP se coloca e não noutra. E, portanto, aquilo que nos parece é que o ponto de vista que aqui deve ser colocado é um convite e não propriamente uma intimação, por assim dizer, à comparência desta equipa. É um convite que não se extravasem de facto aqui quaisquer competências que estão acometidas à Assembleia da República nesta matéria, e estamos muito de acordo com isso, e que seja na ótica de eventualmente considerarem os responsáveis pela reportagem, eventualmente acrescentar algo que considerem importante trazer aqui para informação e conhecimento de todos nós. E queremos que não pode ser nada que extravase essa perspectiva e, portanto, nesse aspecto, sim, agradecemos e acompanhamos o requerimento do Bloco de Esquerda.
É verdade. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, quer usar a palavra?
Quero sim, Senhora Presidente. Estava a tirar um café. Eu acho que ele para sozinho. Muito bem. Eu quero agradecer... obrigada, Ana. Eu quero agradecer a concordância dos diferentes grupos parlamentares relativamente ao nosso requerimento. O requerimento surgiu na sequência da aprovação do requerimento na Comissão de Agricultura e Mar. E eu queria destacar que nós temos, como já foi dito, temos estado a acompanhar todo o debate que se passa em torno das condições dos trabalhadores e das trabalhadoras migrantes nas explorações agrícolas, e é importante que toda a informação relativa a esta matéria possa ser conhecida para que, efetivamente, possamos tomar as iniciativas que sejam consideradas necessárias. Contudo, não nos parece que deva ser missão do Parlamento fiscalizar as linhas editoriais dos programas televisivos. E isso foi o motivo pelo qual nós votámos contra o requerimento. E achamos que essa liberdade de imprensa tem que ser garantida em todas as dimensões e em todos os momentos. Portanto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Julgo que estamos aqui em condições de fazer a votação, sendo que iremos recomendar que sejam feitos convites e não convocatórias, obviamente. Muito bem. Então, exatamente. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Chegámos ao fim, uma vez que o ponto 8 não se recebeu. Sim, faz favor.
Agora toda a gente me fora. Obrigada, Sr. Presidente. É o seguinte, de facto, a Sra. Deputada Fernanda Velez fez já chegar uma proposta de texto conjunto. Nós queríamos fazer ainda alguns retoques para acertar a redação comum e queríamos agradecer desde já o esforço do PSD, também no sentido de encontrarmos aqui uma forma de nos encontrarmos neste caminho de saudação dos 50 anos da CTA, com este compromisso, então, de na próxima reunião conseguirmos encontrar essa redação final. Obrigada.
Muito, muito bem. Portanto, fica adiado para a próxima semana, sendo que relativamente ao Teatro da Almada, nós também teremos rapidamente uma proposta para fazer em termos de iniciativa social, entre aspas, pública, da Comissão, e que para irmos ao Teatro da Almada, precisamente. Mas estamos a ver quando é que começa. Dia 2 de julho. É, quando começa, e seria interessante vermos, ainda não falei com o diretor, mas vou falar porque, entretanto... Exatamente, é assim, nós só temos boas ideias. Quando funcionamos em conjunto, só temos boas ideias. Muito bem, então vamos ficar por aqui e vamos todos tirar a fotografia. Fotografia. Houve quem se aprimorasse. Agora. Vamos nos passos perdidos, está bem? Ok.